Eglésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia a si que escolhe começar o seu domingo com o programa Eclésia da Igreja Católica. Nos próximos dias, Lisboa vai estar debaixo do olhar de milhões de pessoas atentas à realização do Festival da Eurovisão. Um momento que ultrapassa as fronteiras da música, até da própria Europa, e permite um olhar sobre a diversidade que tem feito deste continente uma referência mundial ao longo dos séculos. Para nos guiar nesta reflexão, contamos com um guia de exceção, Júlio Isidro. Mantenha-se na nossa companhia ao longo dos próximos minutos, neste programa que começa com a música que tornou tudo possível, Salvador Sobral e Amar pelos Dois.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Salvador Sobral acompanhou-nos no começo do programa Eclésia, que hoje dedica uma atenção particular à memória coletiva construída em volta do Festival da Canção, em Portugal e na Europa. Conversámos com Júlio Isidro, que evoca a sua experiência como ouvinte, repórter, apresentador e presidente do júri.
Imagino que estes dias que antecedem a realização de um Festival da Eurovisão em Portugal sejam dias em que muita gente se lembra do Júlio Isidro. Há uma memória coletiva associada ao Festival da Canção, da RTP, ao Festival da Eurovisão, que em muitos momentos está associada à sua figura. Como é que vive também este... É um momento histórico para nós.
A primeira coisa que eu lhe posso dizer é que realmente o Festival da Eurovisão em Portugal é um momento histórico, a vários níveis. Um deles, eu começo desde já por dizer, que até chega atrasado. E chega atrasado pelo seguinte, porque já houve, na minha opinião, canções portuguesas que foram ao Festival da Eurovisão e que poderiam ter ganho o festival. Canções de grande qualidade. Felizmente, com uma outra também de grande qualidade, acabou por fazer justiça, mas foi à 50ª vez. De qualquer das maneiras, mais vale tarde do que nunca. Depois, porque o Festival da Eurovisão vem num momento extraordinário até para o nosso país. Eu não gosto de utilizar a expressão Portugal está de moda, até porque isto, sob o ponto de vista do português, nem sequer está muito correto, mas eu considero que realmente Portugal tem hoje em dia uma visibilidade que é justa em relação à forma como nós temos vivido, à forma como nós somos exemplares a muitos níveis, aos valores humanos, criativos, científicos que nós temos vindo a dar provas ao longo dos anos, e também isso tem trazido para aqui um fluxo grande de gente que quer ver quem são estes portugueses. E ainda bem, temos muitos turistas. Agora, com um programa de televisão que vai proporcionar que Portugal seja visto, ouvido e falado para 500 milhões de pessoas, acho que é uma oportunidade muito boa. Portanto, através de uma canção, através da Rádio e Televisão Portuguesa, onde o meu orgulho de ter nascido e onde tenho o maior prazer, quando um dia der o meu passo para fora desta casa, a Rádio e Televisão Portuguesa está a dar um contributo inexcedível também para a imagem de Portugal. Só isso deixa-me verdadeiramente eufórico e orgulhoso.
Bom dia a si, que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia na Antena 1 da Rádio Pública. O Festival da Eurovisão é mais do que um concurso musical, como Portugal tem este ano a oportunidade excepcional de verificar. Conversamos com Júlio Isidro sobre o significado deste momento único.
O festival, e a conversa começou muito por aí, o festival é muito mais do que música. Sempre foi. Sempre teve aspectos que nós, enquanto não ganhámos, não gostávamos muito deles. Achámos que havia estratégias geopolíticas, económicas, que nos favoreciam. Mas teve aspectos também de celebração da diferença, da diversidade, de mostrar uma Europa que sendo, espalhando-se por um território tão vasto e sendo tão diferente entre si, tinha pontos comuns que celebrava no Festival da Eurovisão.
Olha, o Festival da Eurovisão começou em 1956, como sabe, e o Festival da Eurovisão trouxe uma ideia muito bonita, que é também unir a Europa na sua diversidade através das suas canções. E assim foi andando. Creio que em determinada altura, por razões que têm a ver com as leis inexoráveis da economia, talvez tenha standardizado muito, muitas vezes, com honrosíssimas exceções. Mas, curiosamente, nem sempre as honrosíssimas exceções eram as que ganhavam. E então, o Festival da Eurovisão foi crescendo. Há também uma outra fronteira. É o momento histórico em que os países de leste entram também na Eurovisão. E com um domínio total, porque eram muitos, e ainda por cima, talvez até por uma questão de entendimento cultural, começaram a votar muito uns nos outros e muitos festivais têm realizado nos países de leste da Europa. Portanto, eu penso que o Festival da Eurovisão tem um ideal que nós devemos exaltar, que é, como disse, o da diversidade cultural, mas também da aproximação entre os países. Portanto, eu penso que é bom nós nos imaginarmos aqui, sentados, em Lisboa, no Porto, numa pequena aldeia de Portugal, a ver canções que nos chegam de países tão distantes que nós nunca visitámos. O que é importante, do meu ponto de vista, é que esses países tragam também com a sua canção alguma coisa de si. Nem sempre tem acontecido com a tal standardização. Mas eu sei, por exemplo, ou sinto, que a vitória da nossa canção teve a ver com o facto de ela não ser uma canção claramente festivaleira segundo os critérios que, em determinada altura, se utilizavam. É uma canção que também cheira e sente a Portugal. Isso é muito importante. É uma canção portuguesa, muito embora já tenha até, como sabe, muitas versões em diversas línguas de diversos países. mas nós levámos uma canção portuguesa. Eu até sempre defendi que se um dia levássemos um fado mesmo, também não seria mal.
Tempo agora para a música, pela voz de Dulce Pontes e o tema Lusitana Paixão, vencedor do Festival de Canção de 1999. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia. Hoje estamos a conversa com Júlio Isidro, no dia que antecede o início da Semana Eurovisão em Lisboa. Um momento histórico que não deixa para trás tudo o que significou para Portugal o Festival da Canção, antes e depois do 25 de Abril.
Nós, este ano estamos muito concentrados no que vamos receber, mas há aqui um percurso, enfim, de muitos anos de festival e que historicamente também levaram uma imagem de Portugal lá fora. Levaram uma imagem do Portugal antes do 25 de Abril, de um Portugal que festejava os seus representantes lá fora, mesmo antes do 25 de Abril, e levaram uma imagem de Portugal já democrático, por exemplo, em 75, na Suécia, com uma mensagem muito forte. Exato. Como é que foi acompanhando esta mudança e, sobretudo, esta construção de memória coletiva muito ligada a uma canção? Que, no fundo, nunca era uma canção individual, era uma canção de Portugal.
Pois, é que muita gente pretendia sempre dizer que isto é um festival de canções das diversas televisões. Por muito que se diga isso, a canção é do país. A canção é do país. E também é um facto que, muito embora tínhamos que dividir o Festival da Canção em Portugal entre o antes e o depois de 25 de Abril, também antes de 25 de Abril houve canções muito importantes, muito bem construídas e até algumas delas, de uma forma subliminar, mais ou menos evidente, também já apelarem a um novo Portugal.
Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras.
Desde a desfolhada à tourada, ao depois do adeus, muitas outras canções até que ficaram pelo caminho, falavam de um Portugal que se pretendia renovado e rejuvenescido. Isso depois veio a acontecer. Depois tivemos a fase pós 25 de Abril, com a Madrugada, que é uma injustiça a classificação que teve na Suécia, porque é uma extraordinária melodia, não é por ter uma componente mais ou menos política, que é uma grande melodia, uma grande letra, e que perdeu para uma cançãozinha chamada Dinga Dong, que é assim uma coisa... Pronto, acontece, é a vida, não é? E portanto, quer dizer, eu acho que também a circunstância de nós produzirmos com maior liberdade poderia ter trazido ainda muito melhores canções. Eu, por tal sinal, considero que no seu todo há muito boas canções antes e depois do 25 de Abril.
Voltamos à música numa viagem a todas as ruas do amor com os Flor de Lis, vencedores do Festival da Canção em 2009.
Estela, se são chuvas, aguarela, se são salas, branca areia, se são maras, maré cheia, se são céus, não vai não, se são estrelas de encantar, se são noites, luz para ela, se são dias, o luar. Teu olhar profundo, sou um todo num instante, corpo dado em jeito amante, sou o tempo que não passa, quando a saudade me abraça.
Meu, eu serei tu.
Serás meu e eu serei tua. Beijo, amor, o vento e a lua. Sou um sol em neve no ar. Em todas as ruas do amor. Serás meu e eu serei tua. Beijo, amor, o vento e a lua. Sou um sol em neve no ar. Em todas as ruas do amor. Serás meu e eu serei tua.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A vitória de Salvador Sobral em Kiev, a 12 de maio de 2017, colocou Portugal num patamar que nunca tinha alcançado no Festival da Eurovisão. Uma vitória contra o fatalismo e também uma resposta às muitas dúvidas que se colocaram sobre o esforço de renovação de um festival que parecia estar longe dos ouvintes e compositores, como refere Júlio Isidro nesta entrevista à Eclésia.
A vitória do Salvador Sobral também marcou uma mudança de fundo, de um certo fatalismo do nunca ganhámos isto, vamos lá, não vamos lá fazer nada. Se a música fosse da Suécia, ganhava, mas como é portuguesa? Acabou esse fatalismo.
Eu penso que a canção do Sobral ganhou, entre várias razões, porque não havia a ideia de que somos tão diferentes, a canção é tão boa, vamos ganhar de caras. Ou então vamos ganhar moralmente. Ou então vamos perder, porque perdemos sempre. Eu penso que até a própria atitude do Salvador Sobral foi esta. Eu estou aqui, entre aspas, por acaso. Eu vim aqui cantar uma cantiga. Eu não trago números de circo, não trago grande aparato cenográfico e coreográfico. Eu sou só eu e venho aqui cantar uma cantiga bonita. E, curiosamente, isto sensibilizou a Europa inteira. Porque quase, eu acho que nunca nenhuma canção teve tantos dozes quanto a canção do Sobral. Porque ele cantou aquilo com um ar... Eu estou aqui para vos trazer uma coisa que alguém escreveu, por tal sinal é a minha irmã, uma cantiga que fala de amor, ainda por cima retrata uma coisa extraordinária, que o amor nem tem que ser bionívoco, quer dizer, mesmo que tu não gostes de mim, eu gosto de ti, portanto, quer dizer, e isto acabou por tocar às pessoas, sendo que ainda por cima cantou em português, portanto, alguém sentiu alguma coisa para além da barreira da língua.
Há uns momentos, no início do século XXI, há uns momentos de crise na relação de Portugal com o Festival da Canção e com o Festival da Eurovisão. Nós em 2000 ficámos de fora, em 2002 não se realiza o Festival da RTP da Canção, em 2013 não se realiza o Festival da Canção da RTP e em 2016 decide-se fazer uma pausa.
Pois.
E há aqui uma certa angústia de perceber para onde é que vamos. E de repente cria-se um novo formato, juntam-se forças da sociedade para definir um novo rumo em que a sua cara aparece como, enfim, como um elemento, eu vou chamar assim, depois dir-me se concordo, um elemento apaziguador para esta mudança, mas que se unem forças da sociedade para criar um novo festival e para chegar à Europa de uma nova maneira. Quão importante é que pode ser este exemplo para o país?
Renovar é indispensável. Inovar é indispensável, revolucionar é indispensável, mas a memória é fundamental. E nas reuniões que nós tivemos, onde eu pude intervir, disse sempre a mesma coisa. Não vamos fazer delete, carregar no zero e começar de novo, porque o formato do nosso festival já tinha existido algumas vezes na história do festival. Duas eliminatórias e uma final. Tentámos vários formatos, não é? Desde um senhor cantar 8 cantigas, até uma senhora cantar 4 cantigas, até várias eliminatórias, até pré-eliminatórias em programas avulsos, que por tal sinal eram programas meus. Enfim, tudo foi tentado. Outra coisa que eu penso que é importante, houve também uma fase em que as canções eram mandadas em total anonimato e eram julgadas por gente da música, que eu acho muitíssimo bem, julgadas a pré-seleção, mas também é importante que o júri seja um júri de diversidade, onde não é obrigatório que sejamos todos grandes autoridades em música. Pelo contrário, porque quem depois vai julgar na votação global não são músicos, são as pessoas. Portanto, quer dizer, não há histórias. As grandes cantigas, as grandes peças de teatro, os grandes filmes são feitos pelo público. E no público não há só cineastas, e não há só teatrólogos, e nem atores, nem encenadores. O público é o público. Portanto, quando aparece um júri a fazer isso, eu acho que reflete basicamente a ideia de um público, para além dos 50% apenas que o júri podia valer. Mas, retomando ainda a questão da memória, realmente, eu disse sempre, aquilo que temos que ir buscar aos festivais é aquilo que de melhor eles fizeram. Admito que há um período histórico do nosso festival que é pouco criativo, é banal e que, portanto, foi, de alguma maneira, passado por cima.
Mas aí também se deveu, permite, deveu-se um certo distanciamento entre quem compunha e, de certa forma, não se quis associar à imagem que o festival tinha.
Obviamente, quer dizer, portanto, eu vou invocar esta expressão, eu sou do tempo em que os melhores concorriam ao festival e que, em determinada altura, por razões que são óbvias, os melhores acharam que não deviam lá estar para não correrem o risco de perder, como se porventura a palavra perder numa competição fosse assim uma coisa muito grave. Porque numa competição há sempre um que ganha, os outros, do meu ponto de vista, podem não perder, não ganham. Mas pronto, deixaram de estar. O que é que aconteceu com o festival desde o ano passado até agora é fundamentalmente um rejuvenescimento do conceito, ou se quiser ainda, o rejuvenescimento do espírito do festival. E, portanto, tratando-se de uma competição, serem convidados compositores das novas gerações e também serem convidados compositores e autores das gerações mais antigas que, sem preconceito, estiveram lado a lado e foram apreciados pelo público e pelo júri apenas como autores das canções e, eventualmente, um ou outro que deu a cara enquanto intérprete. Eu penso que é essa, digamos, a grande chave de tudo isso. E mais do que isso, é dizer às pessoas: vocês gostavam muito de ver o festival, vão voltar a vê-lo com o mesmo entusiasmo e com o mesmo encanto. É evidente que uma coisa era ter 4 milhões de espectadores quando havia apenas um canal ou dois, outra coisa é ter agora bastante menos, porque há muitos mais canais. Portanto, é normalíssimo que isso aconteça. O facto é que o festival passou a ser, de novo, um evento indispensável para todos nós. Falado, debatido, criticado, como eu disse quando me perguntaram alguma coisa. Bem, o festival tem polémica. Eu disse, não, é que não há polémica sem festival. Eu disse o contrário, não há polémica sem festival. Porque realmente, ainda bem que é assim. Portanto, e agora com os novos meios de comunicação, onde toda a gente é júri, toda a gente opina, desde que dentro de regras de civismo e de sociabilidade, acho muito importante que as pessoas digam o que quiserem. E toda a gente sabe com certeza, mesmo que eventualmente estejam esquecidos, o Sobral, nas redes sociais, no dia seguinte, ao júri lhe ter dado a maior pontuação, no dia seguinte foi violentamente atacado, ele e a canção e não sei o quê. E depois, na final, ainda assim. E depois aconteceu isto. Ele, depois, como eu costumo dizer, respondeu por música. Agora, aqui têm. Disseram muito mal, chamaram nomes, algumas coisas tinham muito pouco a ver com a canção e com ele como cantor. Julgamentos que eu penso, alguns até deselegantes. Para o júri também foi desancado por ter gostado tanto da cantiga. mas o mais difícil é ter razão antes, e tivemos. Olha, neste livro que eu, este primeiro que vai sair agora, que eu escrevi a meias com o João Carlos Calisto, eu faço a abertura, e a abertura chama-se A Pré-História Antes da História. Porque realmente, em 1958, no cinema Império, desfilaram uma série de canções de muito boa qualidade, com uma particularidade que eu jamais esquecerei. É que eu não estava lá, mas li, era mesmo um bocado, muito miúdo. Mas as letras das canções foram recitadas pela Carmen Dolores e pelo João Vilaré.
Deixo-lhe uma nova proposta musical com a voz de Peu Madureira e o tema Só por Ela, finalista do Festival da Canção deste ano.
Para me soltar de um amor que era feito para a vida, é o tempo, e diz que só por ela há de passar. Pelo chão, ainda vou esperar na rua onde te vi. Ainda guardo a tua mão na minha mão quando rezo por ti e quando peço para te ver chegar. Já não tenho que dizer a vida que o tempo. Nada sabe o que fazer para me soltar de um amor que era feito para a vida. É o tempo e diz que só por ela vai passar. De um amor que era feito para a vida, não tempo, e diz que só por ela há de passar.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Por ser domingo, tempo agora para as principais mensagens em torno da liturgia para o dia de hoje. Contamos, como habitualmente, com o sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
Contemplar e acolher o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus e testemunhado na vida dos discípulos é o convite principal da liturgia da palavra deste sexto domingo da Páscoa. Deus é amor. É uma das mais profundas e completas definições de Deus que encontramos na primeira carta de São João. João convida-nos a contemplar Jesus e a tirar conclusões sobre o amor de Deus. Convida-nos também a reparar nas mil e umas pequenas coisas que trazem à nossa existência momentos únicos de alegria, de felicidade e de paz, e a perceber aí sinais concretos do amor de Deus, da sua presença ao nosso lado, da sua preocupação para connosco. A certeza de que Deus é amor e que Ele nos ama com amor sem limites é o melhor caminho para derrubar as barreiras da indiferença, do egoísmo, da autossuficiência e do orgulho que tantas vezes nos impedem de viver em comunhão com Deus. Se somos filhos desse Deus que é amor, amemos uns aos outros com um amor igual ao de Deus, amor incondicional, gratuito, desinteressado. Não podemos passar a vida a olhar para o céu, ignorando as dores, as necessidades e as lutas dos irmãos que caminham na vida ao nosso lado. Também não podemos fechar-nos no egoísmo e comodismo, ignorando os dramas dos pobres, dos oprimidos, dos marginalizados. Não podemos igualmente ser seletivos e amar só alguns, excluindo os outros. A vida de Deus, que enche os nossos corações de crentes, deve manifestar-se em gestos concretos de solidariedade, de serviço, de dom, em benefício de todos os irmãos. Vemos que nos 9 versículos do Evangelho de São João deste domingo, as palavras amar, amor, amigo aparecem 12 vezes. Jesus faz depender tudo de uma fonte primeira. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Falando do amor de Deus, facilmente podemos cometer o erro de transpor para Deus a nossa maneira humana de amar. O amor que conhecemos implica sempre uma reciprocidade, ser amado para amar, receber para dar. Imaginamos então que o amor de Deus por nós depende da nossa maneira de o receber e de lhe responder. Ao agir deste modo, esquecemos a palavra de São João. Não fomos nós que amamos Deus, foi Ele que primeiro nos amou. O amor de Deus por nós existe antes de nós. Podemos recusar este amor, mas Deus nunca deixará de nos amar. Nunca poderemos esgotar o seu amor. Somente deixando-nos amar por Ele, chegaremos, pouco a pouco, a amar como Ele nos ama. Deus derrama o seu amor nos nossos corações. Continuemos a contemplar e a acolher esse amor para sermos fecundos no amor para com os irmãos. E que isso aconteça em particular neste Dia da Mãe, marcado pela ternura e pelo amor.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que todas as emissões da Igreja Católica se encontram disponíveis no portal de informação agencia.eclésia.pt. Diariamente pode ainda encontrar-nos na RTP2 pelas 15 horas e aqui na Antena 1 quando for em 22h45. Eu sou Otávio Carmo e estive consigo ao longo deste programa. Desejo-lhe um excelente domingo e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.